Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Olá, meus amigos ouvintes da Rádio Assembleia, como vocês estão? Estamos novamente com o Música Lei que está no ar, o programa que informa sobre o funcionamento da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, projetos e lei ao som de boa música. E aqui do meu lado está minha parceira de programa, que apresenta junto comigo, minha parceira Itmara Figueiredo. A gente está no Instagram, no arroba Rádio Assembleia FM, estamos no site... você pode ouvir a gente para a hora que você quiser no site www.almt.gov.br e também na 89.5. Não saiam daí, continue com a gente que esse programa hoje está muito bom, né, It?
Com certeza. Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, é um prazer enorme estar aqui novamente com mais um Música Lei.
E hoje o programa está mais especial, gente. Eu estou com uma pessoa aqui do lado que eu adoro ela. Desde que eu trabalho aqui na Assembleia, a gente sempre conversa, adoro o jeito dela, animado.
Duas escorpianas,
animada, sempre alegre e já deve ter muita história, com certeza, pra contar aqui pra gente desse tempo aqui, né, It? Você apresenta ela pra gente?
Com certeza, vamos lá. No programa de hoje, vamos falar sobre o empoderamento feminino. Então... vamos conversar com Valesca Cardoso, ela que foi a primeira mulher procuradora adjunta da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, também a primeira consultora legislativa da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é a CCJR, comissão em que atua há 15 anos e com certeza tem muito a nos informar.
Gente, Valesca Cardoso é devota de Espírito Santo. Traz consigo a resiliência como lema da vida. Cuiabana, escorpiana, amante do futebol, seu coração é rubro-negro. Mãe do Otto, seu filho de quatro patas, eu conheço ele, uma graça. Garante que tem um amor surreal. Ela não esquece do seu outro filho de quatro patas, o Hugo, que a deixou em 2016, em decorrência do lúpus. Seu coração bate de forma especial pelo Rio de Janeiro, cidade que morou dos 13 aos 15 anos. Retornou a Cuiabá e aos 18 voltou para o Rio de Janeiro e fez direito.
Valesca Cardoso é fã do Cazuza, diz que é viciada em trabalho, comportamento que começou a repensar, inclusive, né, após a perda da sua mãe, e resolveu, inclusive, desacelerar. São 15 anos na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa. Se não for a mais... essa é uma das comissões importantíssimas aqui da Assembleia Legislativa, né? O que faz a CCJR?
Boa tarde, pessoal. É um prazer estar ao lado de duas mulheres maravilhosas que eu admiro, né, atuando na sua área. Então, a Comissão de Constituição e Justiça é uma das comissões permanentes da Casa e que faz parte do núcleo CCJR. Ela analisa todas as matérias que tramitam no pleno, né, na Assembleia Legislativa, como também ela é terminativa quando analisa projeto de lei que trata sobre utilidade pública e também analisa PEC, peças orçamentárias, seja também... relatórios de CPI. Então, assim, é diverso, né, o nosso trabalho e um grande volume.
Necessariamente todos os projetos em tramitação passam pela CCJR.
Exato.
Isso?
Por exemplo, quando é aprovado em primeira votação, cumpre-se pauta, vem para a CCJ, nós vamos analisar a constitucionalidade, a legalidade, a juridicidade e a regimentalidade. Sendo que algumas matérias, como peças orçamentárias, ela tramita em primeira na CCJ para nós analisarmos sobre esses quesitos, para que depois seja votada em primeira, como também a proposta de emenda à Constituição. E analisamos também vetos do Poder Executivo, que trata sobre a inconstitucionalidade.
Antes dessa trajetória sua na CCJ, a gente ouviu um pouquinho na sua biografia sobre algumas outras coisas que você fez. Mas como que foi para nessa saída da Faculdade de Direito, né, você começar nessa área do legislativo? Como que foi essa trajetória até chegar aqui? Conta pra gente.
Bom, eu fui estudar com 18 anos, né? Morei sozinha. Era bem diferente, antes eu morava com a minha mãe. Ao terminar a faculdade, eu não tive opção, né? Ou ganhava um salário mínimo, né, no escritório, ou vinha para Cuiabá. Quando eu retornei, eu recebi um convite para trabalhar na Procuradoria Geral do Estado, numa parte que era um núcleo fundiário. Trabalhei, foi quando eu recebi o convite para vir para a Assembleia e assumi um cargo de confiança de procuradora adjunta da Assembleia Legislativa. Tinha o procurador-geral, dois procuradores adjuntos e eu como a primeira procuradora adjunta da casa. E aí nós analisávamos os processos administrativos. Com o tempo, eu trabalhei fui trabalhar em outros setores. Aí eu fui convidada para fazer parte da equipe técnica da comissão especial que fez a primeira revisão do regimento interno da casa. E aí depois, consequentemente, eu fui para a CCJ.
E que ano que foi esse do regimento interno, da revisão?
Olha, foi acho que 2002, 2003, que foi sancionado em 2006 essa resolução. Foi assim, eu tenho colegas até hoje que trabalham em outros núcleos de comissão permanente e foi ótimo. Exigiu muito estudo, muita pesquisa, né? Até hoje existe esse regimento interno, lógico, com algumas alterações, né? Houve uma recente que entrou em vigência dia 1º de fevereiro desse ano, mas no texto a maior parte ainda é sobre essa revisão que ocorreu. Foi a resolução de 2006.
Vocês demoraram quanto tempo, mais ou menos, para fazer essa revisão, Valência?
Ah, eu acho que quase um ano. Aí depois passou para outra equipe para fazer revisão, para ver o que estava certo. Sim, são várias equipes. Eu participei da primeira, da comissão especial.
Bacana.
Que era ao todo, era só o quê? Advogada, bacharel em direito.
Uhum. Que maravilha. Uhum. E tanta experiência profissional, né? Nos conte também sobre a rotina da CCJR, que, assim como as demais comissões, no início dessa legislatura foi instalada e também elegeu o presidente,
sim,
que atualmente é o deputado Júlio,
sim,
Campos.
Bom, a rotina chegam os momentos que é tensa, mas a gente tem um grande volume de projetos, existe uma organização desde quando entra com a equipe administrativa para depois chegar na minha mesa, para eu designar os pareceristas e também ir para a equipe técnica jurídica, né? Por exemplo, nessa última legislatura, nós deliberamos 3.266 pareceres que foram aprovados, pareceres técnicos, entendeu? E, por exemplo, agora em janeiro, final de dezembro, a gente recebeu um volume grande de projetos e nós conseguimos já deliberar, já fazer os pareceres e aguardar as futuras reuniões da comissão. Foram 100 projetos.
Valesca, vocês têm tempo para entregar esse projeto?
Regimentalmente tem um tempo, mas a gente já ficou assim defasado com a equipe técnica, demorou muito, mas depois que a gente teve um suporte, uma estrutura de servidores que a mesa diretora providenciou, hoje é muito rápido, entendeu? E aí depois que é feito o parecer, a gente faz a ordem do dia, despacha com o presidente e aí coloca quantas matérias vão ser deliberadas, constando da pauta. Existe toda uma rotina de trabalho, é extremamente organizado, porque eu sou perfeccionista e exigente, primeiro comigo, depois com a equipe. Mas é uma equipe excelente, é uma equipe que sabe trabalhar em equipe. A gente fala que é a família CCJR, entendeu? A gente se mistura lá, tanto que os servidores, você não vê circulando, só quando vai atender algum deputado, que a gente fica lá, trabalhando, rindo, na hora da atenção, todo mundo se ajuda. E aí houve a instalação esse ano da CCJ, com um novo parlamentar que está vindo com uma trajetória, né, de política, 50 anos, mas que está sabendo nos ouvir, outros parlamentares que foram reeleitos, que agora estão compondo a CCJ como membros titulares, ou seja, é um início. Então, nós estamos preparando o material para convidar a equipe técnica de cada membro para a gente mostrar a nossa rotina de trabalho desde o momento que entra o projeto, é recebido, é autuado para chegar à elaboração dos pareceres. E a gente vai elencar como é, o que causa uma ilegalidade, o que causa uma inconstitucionalidade. Então a gente vai mostrar toda a nossa metodologia de trabalho.
E isso deve ser de extrema importância, né? Porque hoje, né, Itir, eles têm ali um mix de deputados. Para quem não sabe, o Júlio Campos é o único cargo que ele não tinha ocupado, eleito, é o de deputado estadual. Todos os outros ele possíveis, já ele já foi.
Governador, né?
Prefeito, deputado federal, senador. E aí vem com deputados novos também, né?
Sim.
Então, assim, é de extrema importância esse esclarecimento, né, Valesca?
Nós estamos, o quê? Recebendo um vereador que foi o mais bem votado da capital, apesar que foi assessor jurídico de um parlamentar, despachava comigo, porque o parlamentar fazia parte da CCJ.
Deputado Diego Guimarães.
Diego Guimarães, super entende direito, é operador do direito. Estamos vindo também com dois deputados, Tiago Silva e Eliseu Nascimento, que só trabalhar em comissão de mérito. Ou seja, o ritmo da CCJ é diferente. Toda terça-feira, 14 horas, tem CCJ. Seja aqui na Assembleia, seja em qualquer outro órgão público, eles assistem, eles acompanham. Nós temos 10 consultorias espalhadas no Brasil que assistem pelo site da TV Assembleia todas as reuniões da CCJ. Porque nós temos o seguinte: eu tenho um técnico que fica acompanhando a reunião dentro do núcleo pela TV. Ele faz toda a anotação da pauta, que foi deliberado, que foi retirado de pauta, visto. Quando termina a reunião, eu reviso e a gente já encaminha. Nós temos 3 grupos de WhatsApp. Com a pandemia, nós resolvemos o quê? Utilizar o WhatsApp, a ferramenta. Seja encaminhamento de minutas, memorandos. Aí nós criamos 3 núcleos, 3 grupos. O grupo de assessores de titulares, o grupo de assessores suplentes e institucional. O institucional entra o pessoal das consultorias, de outros órgãos, tudo. Ou seja, atrasou a pauta anotada, eles já começam. E a pauta anotada. Então, isso virou uma rotina. Entendeu?
O que era para funcionar na pandemia acabou se estendendo, né, Valesca?
Tanto que a gente deu continuidade. A gente não encaminha o papel entregando nos gabinetes. Isso o que, que é? É uma economia, entendeu? Aquela parte também ambiental, e nós encaminhamos pela rede social. Porque tem grupos de trabalho, tem grupos que você atende. Então a gente encaminha as minutas, os memorandos, a ordem do dia, e toda segunda-feira, às 17 horas, nós encaminhamos a pauta, sujeita a alguma alteração, se surgir alguma coisa, ou por determinação do presidente. Então, assim, o pessoal já esquematizou, e isso se tornou um hábito. Não sei se é a única comissão que funciona assim, mas a gente começou isso em 2020.
E para o nosso público entender um pouco mais sobre a CCJR, você disse sobre os pareceristas.
Uhum.
Explica melhor para a gente sobre essa função.
Os pareceristas, na CCJ, quem emite parecer ou é bacharel em direito ou é advogado, porque a gente analisa a juridicidade. Então, o que cabe aos pareceristas? Analisar a propositura, depois emitir o parecer. Ou, às vezes, você consegue sanar aquela matéria e sugerindo ao autor para apresentar uma emenda, um substitutivo. Então, eles fazem as minutas dos pareceres para que depois conste numa ordem do dia e nós encaminhamos para cada assessoria de relator. Aí o relator, ou ele acata a nossa minuta, ou ele apresenta um outro parecer, porque é uma prerrogativa do relator. Mas, assim, 99% ele segue o nosso entendimento. Assim, a gente tem um reconhecimento, os parlamentares têm um respeito, os assessores,
né?
E sempre eu falo, toda vez que nos procura, nós temos que receber bem, acolher bem e dar informação correta. Isso eu exijo de mim e também eu converso com a minha equipe. Se existe uma falha naquele momento que a gente tem que corrigir, a gente corrige. Depois nós vamos discutir aonde falhou para corrigir.
A gente sabe aqui, né, na casa, né, Iti, que realmente a CCJ é uma das comissões mais
visadas.
Visadas e bem organizadas, é. Né? Isso a gente ouve muito. Tá de parabéns, Valesca. É, aqui no Música é Lei, a convidada pede música, gente. E hoje a Valesca escolheu O Meu Nome é Gal. Eu quero saber dela por quê. Conta pra gente.
Ah, eu adoro Gal. Fiquei chocada com a morte dela e o timbre da voz dela. Esse é O Meu Nome é Gal. Porque foi Caetano que escreveu, né? Especialmente para ela, né? Então é um deleite. Eu lembro que quando eu estudava no Rio, eu ouvia e falava, gente, ela é... eu adoro Vaca Profana, entendeu? Mas Meu Nome é Gal, nossa, é fantástico.
Então vamos ouvir Meu Nome é Gal, com Gal Costa, agora. E vocês não saiam daí que a gente já volta no 89.5. Continue com a gente e depois da música, um intervalinho rapidinho, vocês fiquem aí. Tem mais Valesca aqui pra gente na volta do intervalo.
Corresponder com um rapaz que seja o tal. Meu nome é Gal. E não faz mal que ele não seja branco, não tenha cultura, de qualquer altura eu amo igual. Meu nome é Gal. E tanto faz que ele tenha defeito ou traga no peito crença ou tradição. Meu nome é Gal, eu amo igual. Ah, meu nome é Gal, eu amo igual. Meu nome é Gal. Meu nome é Gal. E desejo me corresponder com um rapaz que seja o tal.
O trabalho infantil causa prejuízos econômicos e sociais para o nosso país. As crianças e adolescentes em trabalho proibido ocupam funções que poderiam estar sendo exercidas por adultos, gerando desemprego. O trabalho infantil só gera pobreza para a vítima, sua família e para o país, aumentando a desigualdade social.
É muito triste, muito cedo, é muito covarde.
Infância não é privilégio, é direito. Denuncie o trabalho infantil. Disque 100. Ministério Público do Trabalho.
Estamos de volta no 89.5 FM com o programa Música é Lei. Hoje conversamos com Valesca Cardoso, consultora legislativa da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a popular CCJR. Para quem acompanha as sessões plenárias, sabe que é possível que uma comissão dê o parecer de algum projeto durante a sessão. Por que isso acontece, Valesca?
Acontece porque o regimento interno, quando a matéria é de urgência urgentíssima, o parecer é oral. E simplesmente quem estiver presidindo a mesa diretora convoca a comissão, seja uma comissão de mérito, seja a CCJR, para emitir o parecer oral na tribuna. Aí geralmente o presidente convoca, o presidente da comissão, ou ele avoca a relatoria da matéria, ou ele designa para algum membro.
A gente estava falando aqui no intervalinho sobre o apoio, né, que a comissão dá aos deputados. Você disse sobre a pauta anotada. Explica para a gente como que é isso.
Nós temos uma pauta e do presidente, desde o ano passado, eu vi que o presidente tinha que ter o quê? As razões da análise de todos as matérias que estavam na pauta. Então, a gente faz umas razões, coloca razões da análise. Por que existe o vício de iniciativa? Por que a matéria é constitucional? Por que a matéria é pela ilegalidade? Isso daí dá suporte para o presidente discutir quando estiver em discussão qualquer matéria durante a reunião. Aí também nós fomos mais à frente, colocamos também essa pauta, igualzinho do presidente, para o jornalista da SECOM e da rádio e da TV, porque isso daí dá subsidiar quando eles forem escrever, fazer uma sonora, entendeu? Para que também explique detalhadamente, e o estudante de direito, quando ele ouvir isso, eu vou procurar isso. Uma pessoa, né, seja um cidadão que é bem informado, que está lutando por alguma coisa, eu entendi o porquê que aquele projeto passou no mérito, tem a pertinência, o interesse público, mas ele esbarrou num vício de iniciativa.
Isso facilita muito a vida dos jornalistas, né, Tati?
Com certeza. Eu acho que deveria, as outras assembleias deveriam até pegar o modelo, fazer igual. Com certeza facilita e muito.
Temos a CCJR, a CCJ da Assembleia Legislativa do Pará, que no passado veio duas vezes a assessora principal para levar a nossa metodologia, que nós já éramos conhecidos, entendeu? Com a equipe, com a evolução, aí levamos, que o presidente pediu, e depois ela retornou para ver se a gente tinha alterado algo, e aí levou novamente.
Olha que bacana, fazendo modelo para o resto do país, é isso aí.
Muito bom.
Nossa convidada aí, tia Valesca, é uma mulher super empoderada, se descreve como uma pessoa de personalidade forte e dominadora. Muito exigente consigo mesma, pois preza pela qualidade em tudo o que executa. Como você planeja seu trabalho, seu dia a dia, para que ele avance da melhor maneira possível? Como que é essa rotina? Fala para a gente como que você faz para as coisas saírem da melhor maneira possível, Valesca.
Primeiro, trabalhando em equipe, né? A mentoria é tudo, né? Respeitando cada característica do servidor, do colega, como eu falo. Eu estou como coordenadora, como chefe daquele núcleo, como consultora, mas eu sou colega de trabalho. Então, lá existe uma divisão, uma equipe administrativa, uma equipe de pareceristas e a consultora. Entendeu? E nós trabalhamos em conjunto. Se pelo administrativo, quando a matéria chegar e quando passar para a consultora de uma forma errada, já atrapalha tudo, né? Seja o carimbo, é um processo legislativo, é igual um processo judicial. Então, tem todo o início. Nós temos modelos de pareceres, todos os nossos pareceres têm numeração e têm iniciais do técnico, entendeu? Porque a gente já sabe isso daí. Então, assim, é tudo planejado. A gente senta, conversa, mesmo que converso com o administrativo, eu ouço o que tem que ser mudado, o que pode alterar para melhorar. Eu sento com os pareceristas, entendeu? Por exemplo, semana que vem eu quero ter uma reunião, acabou o carnaval, acabou tudo, então vai pegar fogo, uhum. E não dá tempo. E aí o que que é? Muitas coisas foram alteradas. A gente tem membros que agora querem discutir com mais calma matérias do legislativo, as dispensas de pauta vão diminuir, ou seja, mas mesmo assim a gente trabalha o seguinte, antecipadamente, a gente pega o que vem de mensagens, já encaminham para nós, tanto a Secretaria de Parlamentar com uma cópia ou a liderança do governo, a gente já começa a analisar com calma. A gente detectou algo, a gente já informa a liderança do governo que há uma necessidade de um impacto financeiro de alguma coisa que visa melhorar. Porque a gente trabalha antecipadamente para ter tempo o quê? Para estudar, para ter tempo para discutir uma jurisprudência, para mudar um modelo, entendeu? Para aperfeiçoar e dar o quê? Uma garantia jurídica, uma segurança para quando o deputado estiver relatando ou essa matéria estiver sendo votada no plenário, traga essa segurança jurídica para a casa, para a Assembleia Legislativa.
Sensacional, essa é a Valesca Cardoso, que também é apaixonada pelas redes sociais, noticiários e bons livros. Ama Coca-Cola Zero,
amo
pipoca e comer bem, mas não sabe cozinhar? Ah, tá bom. Se considera moderna e antenada, ama moda, beleza e mora com seu irmão Bruno.
Tá sempre impecável, viu, gente? Pena que a rádio não dá pra ver.
Muito elegante.
Mas é sempre muito elegante.
Mas sou clássica,
maravilhosa, né? Maravilhosa.
Sempre preto, off-white, cinza e marrom.
E sempre arrasa.
Me dá dicas. A minha roupa da posse foi dica de Valência.
Ah, é? Olha a assinatura chique.
A saia, né?
Isso. Porém, Valesca diz que o seu lado ósseo é passar os finais de semana sem ter o que fazer.
Igual o Garfield.
Tipo Garfield, isso mesmo. Como driblar isso e aproveitar mais a vida nos finais de semana, principalmente, né? Kits de pipoca e refrigerante?
Não, eu sou extremamente caseira, né? Eu prefiro, assim, sair com boas companhias, comer uma boa comida ou bater um papo, entendeu? Quando eu sou preguiçosa, então quando eu tenho esse ofício de curtir meu ócio, eu durmo. Eu sou a rainha da insônia. Então, quando eu aproveito que eu tenho sono, é uma raridade, eu durmo. Entendeu? Para o quê? Para descansar.
Também com essa agenda agitada durante a semana, né?
Sim, que é uma correria, mas assim, não interfere. O que eu consigo separar é o seguinte. Dentro da Assembleia, o meu foco é o meu trabalho. Eu saí daqui, eu não penso em nada, eu não levo o trabalho para casa, eu não converso sobre assembleia, sobre questões, nada. Até o meu jeito de vestir, de agir, é outro.
É uma virtude, né? Você sabe que desacelerar é uma virtude, né? Precisamos disso, às vezes.
Valesca, fala um pouquinho também pra gente do seu filho, conta pra gente, que eu também adoro meus filhos.
A Otto é uma maravilha. A Otto chegou na minha vida depois que a minha mãe morreu em 2017, e ele que me escolheu. É virginiano, é cheio de mania, se acha, assim, quando ele olha pra mim, ele deve falar, humana, né? mas é uma fofura, super alegre, é dócil. Ele não te dá carinho, ele quer receber carinho. Talvez seja como virginiano, né? Uhum. Mas assim, trouxe alegria pra casa. E assim, adora criança e adora pipoca.
É?
Shih Tzu. Adora criança e adora pipoca.
Ele é uma graça.
Só que assim, desceu no play, ele acha que o play é dele e expulsa qualquer cachorro de lá.
Viu, gente? Então, o filho da Valesca é de quatro patas. Eu também amo o cachorro. It também tem um, né?
Tenho, o teu Barney.
E alegra a gente no final de semana, né?
É maravilhoso, né? Chegar em casa e ter aquela acolhida gostosa que o animal
sincera
faz, é bom demais, né?
Bom demais, com certeza. Eu vou até sair um pouco aqui do roteiro. Uma última pergunta aqui para Valesca. Valesca, teve uma atualização, uma modificação na CCJ esse ano, que o líder do governo não pode compor a CCJ e as outras comissões. O que você achou dessa iniciativa e dessa modificação?
Segundo, quando apresentou o projeto, era para dar mais o quê? Liberdade para que outros deputados participassem e que seria o quê? seguindo a Câmara Federal, o líder do governo não preside nenhuma comissão. A gente tem que lembrar que anteriormente o líder do governo foi eleito de forma democrática pela maioria, pelos membros da CCJ, e fez um bom trabalho. Todos que participam da CCJ contribuem de alguma forma, a gente aprende a trabalhar e também há uma troca, porque respeita muito a equipe, entendeu? Então, eu acho que foi um avanço, né? Tanto que o vice-líder, ele pode presidir, tanto que o vice-líder atual do governo vai presidir uma comissão, eu não me lembro, uma comissão permanente, e com essas alterações do regimento que passou a entrar em vigência dia 1º de fevereiro deste ano, que é a resolução 7942, além dessa alteração que causou, trouxe a comissão de ética como comissão permanente e que faz parte agora do núcleo CCJR. A comissão de ética ainda não foi instalada porque a mesa diretora ainda não publicou o ato, porque eu não sei como que está a composição, se já apresentaram os nomes, tudo. Mas a gente vai ter essa novidade dentro do núcleo. Além da CCJR, nós também vamos trabalhar, quando necessário, para a comissão de ética.
Mas aí vocês vão ter uma equipe para a comissão de ética ou não? É vocês que vão administrar a comissão de ética? Explica para gente.
O núcleo CCJR hoje tem 18 técnicos, 10 mulheres, 8 homens. A gente trabalha no conjunto, porque quando está no núcleo, pode ter N comissões permanentes, como ocorre no núcleo ambiental, econômico, social, mas a equipe é uma só.
Bacana. O líder do governo continua o deputado Gilmar Dalbosco.
E o vice-líder, o deputado Beto 2-1.
Valesca, foi uma honra receber você no Música é Lei. Obrigado por esse bate-papo no 89.5. E como vocês já sabem, Música é Lei, nosso convidado ajuda a fazer o programa. A sua segunda música é Lança Perfume com Rita Lee. Aproveitando suas considerações finais, Valesca, algum motivo especial que marcou a sua vida, sua trajetória, essa música?
Ah, eu aprendi a andar de patins no Arpoador. Tinha uma pista de patins de rolê. Aí a minha tia me levava final de semana. E eu lembro que tocava essa música. Tem diversas músicas de Rita Lee, que é maravilhosa, né? Que eu acho assim, que sempre vão estar atual, tudo. Igual de Cazuza, igual de Renato Russo, né? Então isso daí me lembrava muito. Eu lembro do meu patins, o primeiro, era de All Star vermelho que eu queria, de roller, né? E eu andava pra caramba, era menina do Rio. A minha pista era o Arpoador, não sei se até hoje tem essa pista de patinação. Mas eu lembro da música e rodava.
Delícia, né? Delícia.
Muito bem, agradecemos o apoio do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, da mesa diretora, da secretária de comunicação, Rosimeire Feofili, do gerente de rádio, Eduardo Ferreira, da nossa superintendente da Rádio Assembleia, Tati Medeiros, e de toda a equipe. Grande abraço aos nossos ouvintes, obrigada pela sintonia e até o próximo programa.
Obrigada, até a próxima.
Bom, gente, eu quero agradecer esse espaço a você, Tati, a Itimara. Foi um prazer enorme, né? A oportunidade de falar dos trabalhos do núcleo da CCJR. Desde quando eu assumi, inicialmente em 2015, eram 7 mulheres e 1 homem, né? E hoje nós temos também a maioria, 10 mulheres e 8 homens. Vivemos de uma forma pacífica, uma família que tem de tudo, né? Discutimos opiniões, colocamos algumas coisas, mas que trabalha de forma harmoniosa, de forma que um ajuda o outro e que tem consciência que faz parte de uma equipe técnica que, no nosso entendimento, é a principal comissão permanente da casa.
Meu bem, me descola um carinho. Eu sou neném, sou sossego. fraqueza.